boa tarde, em primeiro lugar, aos à CGTP, intersindical, e em particular ao Joaquim Doniso, Fernando Gomes, e agradecer-lhes a vinda aqui à Comissão de Segurança Social e Trabalho, cumprimentar os senhores deputados, e nós, nos termos habituais, iremos dar início a esta audição no âmbito da petição pelo direito ao emprego e à proteção social no desemprego apresentada pela CGTP. Cabe-me a mim, enquanto deputado relator, fazer a audição, como os restantes colegas, mas também conduzir os trabalhos desta audição. E passava de imediato, estando todos de acordo, a palavra aos representantes da CGTP. Muito obrigado.
Já que se trata de uma matéria, de um problema, diria eu, de um problema que afeta a sociedade de uma forma quase vital, na medida em que falamos de desempregados, mas temos que pensar nos efeitos que o desemprego tem, não apenas ao nível social, mas também ao nível económico, porque é um desperdício enorme de recursos, e portanto nós normalmente abordamos o problema visto apenas pelo lado do social, e esse é o... É uma área, digamos, uma vertente da questão, mas do ponto de vista da utilização dos recursos, o prejuízo é imenso. Portanto, a questão do desemprego é efetivamente um problema gravíssimo da sociedade portuguesa, gravíssimo para o país e, portanto, motiva normalmente da nossa parte uma grande atenção. O máximo de ação que podemos desenvolver em torno, quer da discussão do tema, quer no sentido de procurar fazer propostas que ajudem, de alguma maneira, não apenas a minimizar os efeitos do desemprego, mas a perspectivar a sua resolução por via do crescimento económico, e, portanto, é um tema que nos é muito caro e é um pouco neste sentido que nós apresentámos a nossa petição. Portanto, nós, a apreciação que fazíamos e continuamos a fazer, ao contrário de... contrariando um pouco, para não dizer muito, aquilo que é o discurso, um pouco o discurso oficial, e aquilo que os números relativamente ao desemprego também revelam, em termos estatísticos, nós fazemos uma apreciação desta matéria e vemos o problema com uma grande preocupação, na medida em que, o que é que nós verificamos? Os números apresentam uma redução da taxa de desemprego, mas quando nós olhamos para a situação real, chegamos a uma conclusão diferente. Portanto, a população empregada tem-se reduzido nos últimos anos de uma forma muito significativa. Enfim, não é preciso recuar muitos anos, basta recuar ao início, recuar a 2011 para percebermos que se perderam imensos empregos. Portanto, a destruição do emprego foi imensa, já o vinha sendo nessa altura, portanto, mas continuou. E a apreciação que nós fazemos é que nesta altura continuamos a ter ainda destruição de desemprego, apesar do discurso oficial e da estatística, como eu dizia há pouco, procurar, digamos, dar uma ideia de que o problema pode estar a ser superado. Então, se nós temos esta posição, como é que nós conseguimos conciliar, ou como é que chegamos a esta conclusão? Portanto, todos sabemos que a população empregada tem diminuído, isso é evidente, basta ver a estatística, e, portanto, por via, aquilo que nós verificamos é que a taxa de desemprego se reduz também por este efeito, essencialmente por este efeito. Porque entre 2011 e o momento que estamos a viver, o número de pessoas que emigrou é um número extremamente elevado, na ordem das centenas de milhares de pessoas. Portanto, que saíram saíram de Portugal para ir trabalhar no exterior, portanto, com um efeito grande ao nível da população empregada e da população, digamos, disponível para trabalhar, mas também com um efeito ao nível da taxa do desemprego, na medida em que eles deixam de contar para efeitos estatísticos. Portanto, a estatística aqui, de alguma maneira, segundo a apreciação que nós fazemos, é enganatória no que tem a ver com este problema, digamos, com esta questão, e nós dizemos isto exatamente para chamar a atenção para uma realidade, não é por mais nada, mas é essencialmente por isto, para chamar a atenção para esta realidade, que não valerá muito, do nosso ponto de vista, nós embandeirarmos em arco e discutir e dizer, bem, estamos a superar o problema do desemprego, estamos a resolver o problema do emprego, quando na verdade o que nós constatamos é que, com grande preocupação, é que a redução da população empregada tem-se verificado de uma forma crescente. À exceção dos últimos tempos, que de facto houve um crescimento muito pequeno da população empregada, um pouco em resultado de efeitos, enfim, basta olhar também um pouco para aquilo que se passa nos anos anteriores, e, a nosso ver, essencialmente por razões de natureza sazonal e por razões que têm a ver muito com os programas, com o conjunto de programas que o IFP tem vindo a desenvolver, que tem levado à colocação, ou digamos, a retirar da estatística do desemprego um conjunto de grande de pessoas que, na verdade, não se pode dizer que elas estão verdadeiramente empregadas, ou, sobretudo, que elas estão empregadas com um emprego minimamente estável e com um mínimo de qualidade. Se formos ver o número de pessoas que saem da estatística do desemprego por efeito desse tipo de colocações apoiadas pelo Instituto de Emprego, pelo IFP, nós verificamos exatamente isto que eu acabei de referir. Portanto, o que significa que o problema do desemprego, a nosso ver, não está minimamente superado, porque, aliás, como todos nós sabemos, os problemas do desemprego vão de ser resolvidos quando houver crescimento económico, e um crescimento económico não é um crescimento anémico, como aquilo a que nós estamos a assistir, quando houver um crescimento económico que ande na ordem e acima, segundo aquilo que está minimamente estudado para o caso português, para haver um crescimento efetivo do emprego, é necessário haver um crescimento na ordem dos 2% ou acima dos 2%. Portanto, nós neste momento estamos com um crescimento relativamente anémico, que não deixa de gerar algum emprego, mas o emprego que gera é emprego muito mal remunerado, com pouca qualidade e insuficiente para compensar o desemprego que ainda se perde por via da destruição de emprego. E, portanto, no fundo o problema é este. Se nós verificarmos a evolução da população empregada, nós chegamos exatamente a esta conclusão, e vimos depois os diversos números associados a estas situações que eu acabei de referir. Portanto, este é um problema que nos preocupa, mas a petição trata de outra matéria. Nós, quando fizemos a petição, o número de desempregados nós calculávamos cerca de 1,5 milhão, se incluirmos todos aqueles que efetivamente são desempregados e que não contam para efeitos estatísticos, porque eles deixaram de procurar emprego por razões de natureza diversa, mas eles ultrapassavam e continuam a ultrapassar seguramente mais de um milhão de trabalhadores que gostariam de ter emprego, mas desse grupo apenas uma pequena percentagem recebia e continua e recebe subsídio de desemprego. E nós, o que nos parece, quer dizer, aquilo que nós temos defendido e continuamos a pensar que é uma posição absolutamente correta e justa, tendo em conta a natureza, o problema social que o desemprego gera, é a questão do subsídio de desemprego. Quer dizer, subsídio de desemprego, apenas uma percentagem muito pequena de pessoas recebe subsídio de desemprego, neste caso concreto, na altura, pouco mais de 330 mil recebiam subsídio de desemprego e pouco mais de 70 mil, à volta de 70 mil, recebiam o subsídio social de desemprego. Portanto, para um volume tão grande de desemprego, rapidamente chegamos à conclusão que este valor, que estes números são extremamente baixos. Estará aqui um pouco a explicação para muita da imigração que tem acontecido no nosso país, mas está também a explicação para muitos dos problemas sociais, para as crescentes situações de pobreza que se verificam associadas às perdas de emprego e à impossibilidade das pessoas voltarem a reaver um emprego e a terem um emprego. E, portanto, nós, a questão que colocámos na petição é que o nosso entendimento é que numa situação como aquela que nós estamos a viver, já estávamos na altura quando apresentámos a petição, ainda estávamos num período um pouco diferente daquilo que estamos a viver neste momento, porque estávamos no período de aplicação do programa chamado Assistência Financeira. Não é? Mas as coisas não mudaram assim tanto do ponto de vista social, nem na relação do número de desempregados com aqueles que recebem o apoio, que recebem um emprego, que recebem subsídio de desemprego ou que recebem subsídio social de desemprego. Nós entendemos que numa situação social tão grave e de tantas dificuldades de arranjar emprego, que se justifica haver um esforço da parte do Estado no sentido de que nenhum desempregado que queira trabalhar, esteja disponível para o fazer, deve deixar de receber uma prestação social associada ao desemprego, designadamente o subsídio social de desemprego, para aqueles que não tenham já direito ao subsídio de desemprego. E, portanto, nós colocamos este problema, é uma luta que nós temos vindo a travar, uma questão que nós temos vindo a colocar, que nos parece perfeitamente, profundamente justa, uma medida que nos parece ajustada e que não é demasiado onerosa para o Estado, pode corresponder à resolução de muitos problemas sociais, que de resto significaria a injeção num grupo populacional, injeção de algum dinheiro num grupo populacional que gasta tudo aquilo que recebe, e portanto significaria uma injeção de algum dinheiro no consumo, o que teria efeitos também positivos na economia, desse ponto de vista, e portanto nós defendemos isso, mantemos a posição e parece-nos que é profundamente justo a defesa desta posição. E, portanto, Srs. Deputados, era essencialmente isto que nós tínhamos de vos dizer, foi aquilo que nós, é o objeto da nossa petição, estamos disponíveis para algum esclarecimento que seja necessário prestar, mas no essencial é isto que nós queríamos dizer-vos neste momento. Não sei se o Fernando não queres?
Estava aqui a pedir o esclarecimento da doutora Susana Fazenda, da responsável da nossa comissão do ponto de vista técnico, no sentido de perceber se seria a prática da comissão primeiro usar da palavra, porque eu estarei aqui numa dupla qualidade, relator, mas também como representante do grupo parlamentar do Partido Socialista, que também nessa qualidade saúde a CGTP e a vossa vinda cá. Mas diz-me, doutora Susana, que o hábito, a prática na comissão é passarmos primeiro a palavra aos demais grupos parlamentares e, portanto, eu no final da ronda farei também uma intervenção, não como deputado relator, mas em representação do Partido Socialista e, portanto, dava a palavra aos senhores deputados, primeiro ao grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado João Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Obviamente que as minhas primeiras palavras são de saudação para os representantes da CGTP, uma saudação também aos senhores deputados do Partido Comunista Português e obviamente dizer que, em nome do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, eu ouvi com a máxima atenção a exposição de motivos desta petição, que nos remete para o direito ao emprego e à proteção social. Eu julgo que não há dúvidas nenhumas de que a questão do desemprego é, obviamente, um problema que nos deve mobilizar a todos. Não está em causa essa missão, isso julgo que todos nos identificamos com ela, poderá estar em causa sim, é a forma como o combatemos este flagelo. E como a CGTP disse bem, e a registro, o principal motivo do combate deste flagelo é, obviamente, pelo crescimento económico. Daí julgo que também não temos grandes divergências, mas obviamente que quando fazem referência ao discurso oficial, o discurso oficial baseia-se em factos reais e objetivos. Eu percebo que neste contexto, portanto, a petição foi enviada a 18 de junho, eu percebo que ainda não eram públicos esses mesmos resultados e esses mesmos dados objetivos, portanto, e percebo que a CGTP tenha, no fundo, os três propósitos desta petição, um que remete para a Constituição e depois os outros são perfeitamente abrangentes, não são específicos, porque na prática o que a CGTP aqui propõe é fazer um subsídio a toda a sociedade, e isso nós já percebemos que é uma missão impossível, só se descobríssemos aí algum túnel de euros ou que as árvores começassem a dar notas. Portanto, é utópico. Gostaríamos, acho que todos nós gostaríamos, mas é profundamente irrealista. Mas queria dizer que nos últimos cinco trimestres, portanto não são cinco meses, ou seja, entre o primeiro trimestre de 2013 e o segundo trimestre de 2014, há um aumento da população empregada, portanto, porque fizeram uma referência de que a população empregada diminuiu, mas os dados objetivos e reais também nos dizem que há a criação líquida de 160 mil postos de trabalho, sendo que a população empregada a tempo completo aumenta cerca de 197 mil, quando a população empregada a tempo parcial diminui cerca de 37 mil. Portanto, não são dados fabricados, não é retórica política, são dados objetivos, sendo também certo que há aqui um dado não menos importante, que dos 45 aos 64 anos há um acréscimo de 78 mil pessoas, exatamente num período, numa faixa etária tradicionalmente difícil de empregar. É óbvio que também em contraponto poderão sempre os senhores dizer, bom, mas temos a questão dos jovens. É verdade, a questão do desemprego jovem é uma questão que nos preocupa, mas obviamente também aqui há sinais encorajadores que nos dão esperança no sentido de que este flagelo seja combatido de forma séria e sobretudo de forma sustentada. Falou, obviamente, nas políticas ativas de emprego e no papel que o IFP tradicionalmente tem nesta matéria, e dizer também que os apoios à contratação promovidos pelo IFP no mesmo período, ou seja, nestes cinco trimestres, houve um incentivo através do estímulo de 2012 que, obviamente, contribuiu para a contratação de pessoas e, obviamente, pessoas através do contrato sem termo. É um facto também, e aqui também queria restar isso, o enfoque que a própria CGTP fala, com seriedade, é verdade, no crescimento registado, ligeiro, pois, mas é crescimento, e o caminho tem que ser este. Não tínhamos dúvidas nenhumas de que esse crescimento nos dá sinais de esperança na resolução de uma situação trágica que este governo, toda a gente sabe, herdou no verão de 2011, quando todos sabemos que não havia dinheiro para pagar salários e prestações sociais, por exemplo, já não falando nas pensões. Portanto, estamos aqui a pedir mais prestações sociais, todos gostaríamos, mas se é para voltarmos a deitar dinheiro para cima dos problemas, voltamos à tragédia que nos conduziu a este período difícil que a todo custo queremos sair. Portanto, dizer que, obviamente, temos visões muito diferentes das apresentadas pela CGTP, não necessariamente só por questões políticas, é por questões reais e objetivas que nos levam a acreditar de que os esforços que têm vindo a ser levados a cabo estão a colher os seus frutos e sempre com um objetivo que é resolver o problema de muitos portugueses que infelizmente caíram na situação de desemprego. E para terminar, dizer só que o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego é um direito das pessoas. Isso ninguém tenha dúvida, e eu, como muitos anos técnico de emprego do Instituto de Emprego, lidei com milhares de desempregados e dizia-lhes sempre muito claramente de que o subsídio de desemprego não é nenhum favor que eles têm direito, que eles recebiam um direito porque a grandíssima parte deles trabalhou, portanto, para poder neste momento estar a usufruir dessa prestação. Mas é um direito. Não é, obviamente, será sempre uma situação transitória e nunca, obviamente, uma forma, como eu disse, de subsidiar toda a sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Figueiredo. E de imediato daria a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde logo agradecer a presença e cumprimentar calorosamente a delegação da CGTP nas pessoas dos seus membros da Comissão Executiva, a Joaquim Dinísio e Fernando Gomes, e desde logo afirmar a posição do PCP de acompanhamento e da valorização desta petição, que é apresentada com mais de 27 mil assinaturas, e nesse sentido, e começando por fazer uma pequena descrição daquilo que tem sido a ação do Governo, nada melhor do que remetermos para os dados do INE do segundo trimestre. Isto porquê? Porque na linha daquilo que tem sido os últimos 3 anos de governação, que assistimos a um claro agravamento das condições dos trabalhadores portugueses, o Governo insiste e promove um discurso de, como aqui já percebemos através do seu deputado do PSD, mas também pelos seus deputados do CDS, maioria que suporta este governo em funções, de que a situação está a ser revertida, de que é uma situação que depois de um período que era para ser transitório, começa agora a ter melhoria. Já percebemos que o período não era transitório, portanto, todo o agravamento da exploração veio para ficar e, quando olhamos para os números, como já disse anteriormente, do INE, percebemos claramente, do segundo trimestre, que as contradições que existem no discurso do Governo. porque perante uma criação líquida de 90 mil novos postos de trabalho, o INE remete para a diminuição de 134, e remetendo também para a diminuição de 134.700 desempregados, percebemos logo à partida que existe aqui um hiato, um fosso de 44.700 mil portugueses que deixaram de ser considerados como desempregados e que não estão a trabalhar. Como explicar isto? Há vários fenómenos. O Dr. Joaquim Dionísio já aqui referiu alguns, mas não podemos deixar de olhar para outro indicador do INE, que remete, do segundo trimestre, remete para mais 62.900 não residentes no país e que deixaram de ser considerados como desempregados, obviamente, que emigraram. Obviamente que não é alheio e não pode ser alheio à consideração que fazemos, que dentro destes 44.700 mil portugueses que deixaram de ser considerados, estarão muitos destes que emigraram. Depois, ainda segundo dados do INE, do segundo trimestre, estágios e custos de formação passaram de um valor para 171.528 trabalhadores. Significa que são mais 65.365 trabalhadores que no ano transato. Portanto, só contabilizando portanto, aqueles que potencialmente emigraram com estas políticas que o Governo, ditas pelo Governo de Políticas Ativas de Emprego, poderíamos chegar logo a um valor direto de 16,1% de desemprego no segundo trimestre. Mas, infelizmente, não ficamos por aqui. E não ficamos por aqui porquê? Porque existem também os desencorajados e os desmotivados que, pura e simplesmente, deixaram de procurar trabalho. Deixaram de procurar emprego, muitos deles, porque o próprio sistema, que devia ser um sistema ágil e um sistema eficaz, não, pura e simplesmente envia-os para uma procura de carimbos. E quando acaba, portanto, o tempo de subsídio de desemprego, obviamente, essas pessoas percebem que se não encontraram durante 2, 3 anos, muito dificilmente vão encontrar e ficam desencorajados, ficam desmotivados e deixam pura e simplesmente de procurar. E incluindo, conjugando todos estes fatores, facilmente chegamos ao número que a petição da CGTP aqui nos traz, que é um número que se cifra entre os 22,5% e 25% de desempregados reais que hoje temos no país. Portanto, poderemos até olhar para um quarto da população ativa. Ou neste caso da população potencialmente ativa. Não podíamos também aqui deixar de referir um dado muito importante e que é referido também aqui na petição, o desemprego jovem. Por muito discurso que é demagógico de medidas ativas para o desemprego jovem, para combater o desemprego jovem, nós olhamos para o número que é um facto de 35,6% no segundo trimestre de desemprego jovem. Isto, do ponto de vista do PCP, constitui uma verdadeira afronta àquilo que é um Estado de Direito e àquilo que é os deveres constitucionais que um Governo tem, que é combater este flagelo do desemprego jovem. Mas, quando olhamos para um Governo que mantém o discurso de negação a estes mesmos valores que são indicados pelo INE, portanto, o INE, portanto, que diversas vezes, portanto, do ponto de vista da legitimação do discurso é indicado pelo Governo, portanto não percebemos de forma alguma, Sr. Deputado, que sinais positivos são estes que o Governo invoca. Por fim, e para terminar, dizer que o PCP apresentou diversas medidas de alargamento não só do valor como do horizonte temporal do subsídio de desemprego, sempre rejeitadas por o atual Governo e por esta maioria. Apresentou um projeto de lei de subsídio social de desemprego extraordinário que alargava o prazo durante este período difícil e de desemprego elevadíssimo, mais uma vez negado e portanto, deitado abaixo por este Governo, por esta maioria. E não esquecer, Sr. Deputado João Figueiredo, de que quando fala em dinheiro caído das árvores, esta proposta do Partido Comunista Português custava muito menos do que o dinheiro que foi injetado no BPN e no BES. Mas percebe-se bem a linha de ação do Governo e o que é que o Governo privilegia. Privilegia os grandes grupos económicos, privilegia, com alguma salvaguarda, esta bandidagem financeira que nós assistimos no país e, portanto, com a injeção de mais e mais dinheiro. E os resultados estão à vista. O Governo legitimava o seu discurso nas contas públicas, na ordem das contas públicas, e os resultados estão à vista. O que é que nós assistimos? Assistimos que a dívida continua a aumentar, tal como o PCP sempre referiu e continua a referir, quanto mais se paga, mais se deve. O déficit, muito dificilmente será cumprido, mas vamos ver, porque não, o PCP normalmente não faz futurologia, mas percebe-se que pelo discurso da Sra. Ministra das Finanças, que já há cautela, está à espera de alvarás ou de garantias da União Europeia para não serem contabilizados todo este dinheiro agora injetado no BES, mas dizer que o PCP, e remetendo novamente para a petição, de facto valoriza o trabalho, valoriza os trabalhadores, valoriza e apresentou propostas concretas para valorizar os salários, nomeadamente o salário mínimo nacional, sempre cortado na sua pretensão pelo Governo e por esta maioria, e nessa medida, mais uma vez, congratular a CGTP por não baixar os braços, por continuar a lutar pelos verdadeiros direitos dos trabalhadores e não, não como faz o Governo, numa linha de demagogicamente, portanto, privilegiar os grandes grupos económicos, os grandes beneficiários das grandes fortunas portuguesas, aumentando assim o desequilíbrio entre os portugueses, porque, tal como o PCP sempre afirmou, é na valorização do trabalho dos trabalhadores que podemos reverter esta situação, aumentando os salários, criando aqui um ciclo de aumento da procura interna, criação de riqueza, aí sim, para podermos depois distribuir essa mesma riqueza de forma justa e de forma equitativa. Cumprimentar a CGTP mais uma vez e agradecer, portanto, o objeto e a ação que tem tido na valorização dos trabalhadores e do trabalho em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu agora, para terminar, digamos, as intervenções dos grupos parlamentares, eu assumo aqui uma dupla responsabilidade enquanto relator, mas eu enquanto relator há sobretudo também desde logo uma obrigação formal e processual que irei naturalmente cumprir, mas também não deixo de ser relator com a minha própria consciência e com a mundividência do grupo parlamentar que represento. E, portanto, a minha intervenção sairá do espaço formal de relator para, enquanto relator e enquanto deputado do Partido Socialista, deixar aqui algumas observações. Em primeiro lugar, de facto, também salientar o elevado número e saúda-se, isso mesmo, é importante este espaço de cidadania e de intervenção revelar o número significativo de subscritores, o que demonstra também a força e a importância desta petição e a importância deste tema. Eu queria só abordar quatro aspectos, tentando ser muito objetivo. A questão da redução dos números do desemprego. Referiram-se a isso mesmo, mas de facto tem existido aqui a questão, por um lado, o discurso, entre aspas, oficial, ou o discurso do Governo, da melhoria, da descida da taxa do desemprego, mas por outro lado não podemos, objetivamente, olhar a outros números que temos que, se formos sérios, cruzar, que é, isso é um diagnóstico do país, a questão da imigração e a questão dos ocupados, designadamente através dos programas do Instituto de Emprego e de Formação Profissional. E era bom que, de uma vez por todas, e designadamente nesta petição, ficasse de uma forma muito clara a resposta a esta questão. Como é que têm sido reduzidos os números do desemprego? No nosso entender, do Partido Socialista, tem sido, efetivamente, à custa de um país que já não é o mesmo antes dessa redução dos números de emprego por via da imigração, de um país que já não é o mesmo por via das políticas ativas de emprego e dos ocupados, e, portanto, não podemos comparar taxas de desemprego ao longo destes últimos períodos, quando o número de portugueses diminuiu e o investimento em políticas ativas de emprego e bem aumenta-o muito, mas isto permite uma outra questão dentro deste ponto A, que é qual é a taxa de empregabilidade dessas políticas de emprego e desses programas do IE, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O segundo aspecto era a avaliação que faziam, até porque trata-se de um parceiro social, uma central sindical, a avaliação que têm feito precisamente das políticas ativas de emprego. Sabemos que os números dispararam, mas isso corresponde, em termos daquilo que é a resposta factual que os portugueses exigem, que é de terem um emprego com direitos e com um vínculo permanente, que lhes dê estabilidade e a possibilidade de se realizarem, qual é a taxa de empregabilidade? Como é que a CGTP avalia o aumento exponencial das políticas ativas de emprego e, digamos, que esperança deposita quando essas pessoas forem deixadas ao mercado de trabalho sem o suporte, sem o dinheiro que está por trás do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Preocupa ainda ao Partido Socialista, e queria deixar esta nota, a seguinte questão, se quiserem pronunciar. Nós assistimos, precisamente através das políticas do IFP, através dos contratos de inserção e de inserção mais, a despedimentos na função pública, designadamente nas autarquias locais, e estamos a assistir a fenómenos, e também até no setor da saúde, a fenómenos de despedir trabalhadores para serem substituídos por trabalhadores através de programas dos contratos de inserção e de inserção mais. E tememos, gostaria de saber a vossa opinião, face até a notícias que têm vindo a público, por um lado, o anúncio do Governo, sim senhora, e saudamos esse aspecto de estágios, aberturas de novos programas de estágios designadamente para os jovens, mas por outro lado vemos com muita preocupação, e se pudessem pronunciar sobre isso era uma excelente oportunidade, de existirem rumores, notícias, confirmações e desmentidos de que o Governo se prepara para exigir a organismos da Administração Central do Estado o despedimento de 10 a 12,5% de trabalhadores, designadamente através da chamada requalificação, que não é mais do que despedir. Tememos que agora na Administração Central se venha a repetir o modelo que se utilizou na Administração Local. Ora, despedimos mais 10% dos funcionários das Inspeções Gerais, das Direções Gerais e substituímos por estagiários, e tememos que isso possa vir a acontecer. E por outro lado, a questão de facto da criação líquida de empregos no setor privado, que acompanhamos, o Partido Socialista aí acompanha a CGTP, era preciso saudarmos o crescimento económico, mas era preciso um crescimento económico muito maior para que, de facto, a economia real privada acompanhasse os níveis de redução dos empregos e criação de emprego que precisamos. Terceira nota, não podia deixar de o dizer, de facto, preocupa-nos aquilo que já referiram, a questão da diminuição dos apoios sociais, da proteção no desemprego e o alastramento do fenómeno da pobreza, que nem sempre tem sido colocado na agenda do dia com a importância dramática e de pessoas que estão numa situação dramática, inaceitável, que se calhar mais nos devíamos concentrar. Relativamente ao subsídio social de desemprego, que é um dos mecanismos precisamente de proteção social do desemprego e combate à pobreza, eu devo aqui relembrar que, não acompanhando no seu todo, sobretudo tendo consciência de facto de algumas dificuldades financeiras e daqueles que não efetivaram nenhum desconto, nenhuma contribuição para a Segurança Social, relativamente ao subsídio social de desemprego, eu só queria assinalar que partilhamos a preocupação de fundo e algumas medidas que a CGTP aqui propõe, na medida em que nós próprios apresentamos o prolongamento do subsídio social de desemprego nesta situação de crise, pelo menos durante mais 6 meses, e foi uma proposta que o Partido Socialista apresentou. Termino aproveitando naturalmente esta ocasião e a presença saliente da CGTP, de um parceiro social com a relevância que tem e que tem assento na Comissão Permanente de Concertação Social, sobre, se puderem também dizer algo sobre isso, relativamente a quais são os horizontes e a esperança que a CGTP tem o que é que lhe tem sido apontado no diálogo social, naquilo que tem sido a mensagem e os compromissos que o Governo tem assumido, porque certamente que o Governo e a CGTP dialogam socialmente, e quais são os vossos horizontes, designadamente com aquilo que tem sido o diálogo social e os caminhos que o Governo tem apontado. Muito obrigado. E dando naturalmente a palavra aos representantes da CGTP para responderem nesta última intervenção a todos os grupos parlamentares às questões que entendem.
Íamos dividir entre os dois, só vou utilizar 1 minuto e meio, 2 minutos. E é sobre esta questão dos desempregados, do desemprego, da imigração, etc, etc. Ninguém fica contente com o flagelo do desemprego que vai por este país, as consequências da destruição de pessoas e famílias que está por este país. Ninguém fica contente a estar a almoçar num restaurante e a irem desempregados pedir carimbos e coisas demais a esse restaurante onde nós estamos a almoçar. Ninguém fica contente com esse tipo de coisas. Mas eu penso que analisar os dados sobre a criação líquida de emprego e analisar depois os outros dados que têm a ver com a imigração e com os programas ocupacionais, fará com que a propaganda do Governo e do PSD certamente fique até, alguns deputados, se calhar da maioria, que suportam o Governo, ficariam até um bocadinho desapontados com a propaganda, que ela não é tão eficaz quanto parece ser. Porque nós temos nos últimos 3 anos uma diminuição da população ativa em Portugal, fruto da imigração, que são nos últimos 3 anos mais de 300 mil. Milhares de desempregados ocupados nos programas de inserção mais, nomeadamente o ano passado, a partir do processo das eleições autárquicas, entraram milhares e milhares de pessoas para estes programas. Estágios profissionais, programas de formação profissional. E temos, e eu e o Joaquim Dionísio até somos membros do Conselho de Administração do IFP, conhecemos os dados, e temos em relação ao IFP, na última alteração orçamental, reforço de todas as medidas relativas ao emprego, à criação de, que não é a criação de emprego, os programas de inserção mais, estágios, a medida de estímulo e a formação profissional, só na medida do emprego são mais 82 milhões, ou seja, neste momento o IFP tornou-se o melhor aliado do Governo na criação, entre aspas, do emprego que sai das estatísticas. E, portanto, ninguém fica contente com estes dados. Achamos que as pessoas têm que ter um determinado rendimento, mas vir dizer que o desemprego, como é dito, está a descer, eu acho que é uma ação de propaganda, principalmente porque depois o normal dos cidadãos não faz esta leitura destes dados e, portanto, eu acho que nós deveríamos ter algumas cautelas, tendo em conta que neste momento continuam a ficar milhares de desempregados sem qualquer apoio social, os números continuam a aumentar, tendo em conta a altura em que entraram no desemprego e a situação social com estes dados e com estes números não tendo a melhorar. Como disse o Joaquim Dionísio, o crescimento económico não permite uma criação para ali além de emprego que permita que os dados melhorem. Portanto, acho que temos de ter alguma cautela, exatamente porque as pessoas depois lá em casa, aquilo que se diz nas televisões não corresponde à realidade das pessoas na sua família.
Então, muito obrigado. Só para... Duas ou três notas, só para terminarmos também, da nossa parte. Bem, este problema, há coisas que são assim mesmo. Não vale a pena esgrimirmos argumentos sobre situações que todos nós sabemos que são só assim. Ou há crescimento num determinado nível e há criação de emprego, efetivamente há criação de emprego, ou se o crescimento é o crescimento que nós temos quando continuamos a ter um crescimento de alguns, a criação de algum emprego, mas não temos a criação de algum emprego, podemos ter a criação de algum emprego, pois, felizmente que o Tribunal Constitucional, já agora, se quer entrar nessa discussão, que o Tribunal Constitucional fez o que fez, ainda não havia crescimento, que esse é o problema. Porque isso aí também temos, as nossas divergências também são grandes, como se sabe, Aliás, nós defendemos exatamente o inverso daquilo que a maioria tem defendido relativamente a esta matéria. A maioria está a viver um bocado à conta dos efeitos de políticas contrárias àquelas que defendeu. Esse é o outro problema. Mas não era disso, não era aí. Não é? Esse não é o objeto da petição. Esse não é o objeto da petição. Mas o problema da questão da criação de emprego é assim. Quer dizer, não, nós temos esta realidade. Quer dizer, há a criação de algum emprego de má qualidade, péssima qualidade, muito mal remunerado. Boa parte da criação de emprego é aquela que o Fernando Gomes há pouco aqui referiu. Aliás, Sr. Deputados, há uma coisa que nós gostávamos de deixar aqui como apontamento. Suponho que os seus deputados terão conhecimento, alguns terão, outros não, aqueles que vivem mais atentamente os problemas da matéria do desemprego, o seu deputado, no caso em concreto, tem uma relação com o Instituto de Emprego, e isso permite-lhe certamente estar atento a essas coisas, mas, neste momento, algumas das pessoas que saem da estatística do desemprego em Portugal têm empregos precários subsidiados, quer dizer, que gerou-se uma situação no nosso país, a nosso ver, que tem que ser parada, é que nenhum empresário informado, devidamente informado, e eles normalmente estão porque as associações patronais estão muito atentas a isso, e algumas delas até já criaram, do ponto de vista da sua organização interna, uma estrutura para responder a essas solicitações, ninguém começa a empregar, ninguém emprega um trabalhador que não seja por via, digamos, da utilização do mecanismo da subsidiação. E nós estamos a viver um período de subsidiodependência para a criação de empregos que não têm qualidade, para a criação de empregos que não têm, cuja remuneração é extremamente baixa, que não é capaz de travar a saída dos jovens para a imigração, os jovens qualificados não querem esse tipo de empregos e procuram empregos com alguma qualidade no exterior, e esta é uma das razões pela qual os jovens imigram, e portanto nós estamos numa situação que é extremamente grave deste ponto de vista, onde se gastam imensos recursos. Isto para responder um pouco, parcialmente, àquele problema que o Sr. Deputado colocava. Onde é que vamos buscar os recursos? Mais à frente irei dar, porque nós no nosso petição também referimos esse aspecto no terceiro ponto. E, portanto, há alguns recursos que podiam perfeitamente ser usados. Quero dizer, Sr. Deputados, que nós até percebemos algumas coisas. Nós sabemos que aquilo que está feito é tentar usar, criar almofadas, digamos, que do ponto de vista social consigam atenuar um pouco os efeitos do desemprego e da grande miséria que graça pelo nosso país. Nós percebemos isso e entendemos isso. Agora, chamar a isso, ou tomar essas políticas e essas medidas como medidas que solucionam os problemas do desemprego, nós aí, nessa, já não vamos. Eu quero lhe dizer que nós, no Instituto de Emprego, caso em concreto, até não votámos contra este aumento o aumento desta verba para estas políticas. Mas também tivemos o cuidado de dizer mais ou menos aquilo que eu estou a acabar de dizer aqui. Quer dizer, não é solução. Nós percebemos que uma almofada social, por vezes, é importante para atenuar os efeitos de uma política recessiva como aquela que o nosso país tem vindo a viver, da não criação de emprego, da inexistência de empregos minimamente, enfim, com mínimo de qualidade e minimamente remunerados, percebemos isso, mas não aceitamos e não embarcamos, digamos assim, naquele comboio onde nos querem meter, para sermos levados a concluir que o que se está a fazer é resolver os problemas de emprego. Não, estamos a manter uma almofada social, que fica cara a manter uma almofada social, mas que não gera emprego, pelo contrário, gera muitas frustrações. E essa era a segunda questão em relação aos contratos de emprego e inserção e a alguns destes contratos. Senhores deputados, muitas destas pessoas, ou melhor, estas pessoas que estão nos contratos de emprego e inserção, na sua generalidade, estão a ocupar postos de trabalho permanente. A CGTP tem denunciado isto, nós conhecemos o fenómeno, aliás, quase toda a gente minimamente atenta conhece este fenómeno. Estes trabalhadores estão a ocupar postos de trabalho permanentes, ocupam-no durante um ano, geram expectativas de poderem ficar empregadas e no final do programa saem e são imediatamente substituídos por outras nas mesmas condições e estas saem para o desemprego. E, portanto, estiveram aparentemente empregadas durante um determinado período, subsidiado, com a subsidiação que enfim, que não é, que não lhe aumenta significativamente o seu rendimento do benefício que tem do subsídio de desemprego, mas enfim, estão aparentemente desempregados, geram expectativas e quando estão minimamente adaptadas, elas saem e perdem, digamos, esse local onde estão muitas vezes e generalizadamente a desempenhar tarefas de caráter permanente para ficarem outra vez no desemprego e retomarem o ciclo. Portanto, nós temos, é esta situação que nós temos e nós, enfim, como digo, nós conhecemos o fenómeno, todos conhecemos o fenómeno, não vale a pena valorizá-lo excessivamente, entendemos-lo, podemos-lo entender num determinado período, mas o que ele não é é minimamente compatível. A existência desta situação e a sua colocação num plano absolutamente correto não é compatível com o discurso de vitória. Este é um problema que o Governo tem que entender e a maioria tem que entender porque o Governo faz esse discurso. Porque quando eu há pouco dizia, falava do discurso oficial, estava a falar exatamente de um discurso de avaliação e de vitória que o Governo frequentemente faz para, e a maioria faz para dizer agora já saímos do problema e estão aqui, estamos a crescer e o desemprego está-se a resolver e tal. Não está, senhores deputados. Não está. Infelizmente não está. Porque nós não defendemos o quanto pior melhor. Dizemos, infelizmente, não está. Então faça-se um discurso irrealista, porque não podemos estar a assistir a uma imigração maciça posterior dos jovens qualificados e, por outro lado, estamos a dizer que os problemas do país estão a ser resolvidos. É que não estão resolvidos do ponto de vista da criação de emprego, não estão resolvidos do ponto de vista da qualidade do emprego que se cria, não estão resolvidos do ponto de vista da qualidade, também incluída aqui a remuneração, porque um jovem qualificado não quer trabalhar por 300 ou 400 euros, como é aquilo que lhe é oferecido. Portanto, isto é uma situação real, é uma situação real e nós temos que resolver. Portanto, a nossa petição tem a ver com isto. Os estágios é outro problema, quer dizer, os estágios, nós não temos nada contra os estágios, bem pelo contrário. Agora, se os seus deputados virem, temos aqui mais um fenómeno, que aliás, nós temos um certo discurso de valorização de determinado tipo de políticas de apoiadas, de subsidiação, subsidiação mal controlada e mal fiscalizada à, entre aspas, criação de emprego, gera uma situação de habituação de admitir pessoas para trabalho permanente sob os mais diversas aparências. E o estágio é um desses casos também. O estágio tem o mesmo problema. É uma situação que existe no nosso país e, portanto, os estágios, boa parte dos estágios, era bom que assim não fosse, mas boa parte dos estágios são trabalhadores que estão nesta situação. Eu queria fazer uma nota só sobre a questão dos custos desta medida que nós propomos. Senhores deputados, eu já falei de recursos que estão disponibilizados para determinadas áreas, mas há outros recursos. Todos nós sabemos que a crise, isso é uma coisa que penso que nesta posição e neste nível é uma coisa que não se colocará, não vale a pena nós estarmos a utilizar argumentos, não nos convencemos uns aos outros, todos conhecemos a realidade e sabemos a situação, isto é um problema de política, e é um problema de políticas e é um problema de opções, é um problema de saber a que medidas é que se afetam os recursos que o país tem, e podem-se afetar os recursos a determinado tipo, a estas medidas que a CGTP propõe, e bem, é uma opção de política, é a nossa visão e a nossa maneira de entender a resolução ou ajuda a resolução de um problema que é um problema grave no nosso país, o combate ao crescimento da pobreza, ou pode-se afetar, as PPCPs este ano levam mais 800 milhões. Só ali, diretos, mais 800 milhões. Já não falo do BES, não falo do BPN, porque o BPN já vem de trás e o BES é a situação muito recente, nem vale a pena falar dela. Mas as BP, só os PPPs têm um crescimento no Orçamento de Estado, de 2014, de mais 800 milhões. Cerca de 800 milhões. Duplicam o valor das rendas às PPPs, das chamadas rendas às PPP. É uma realidade. São os tais contratos que são intocáveis e uma pequena parcela deste valor significaria um rendimento suficiente. Significaria um rendimento suficiente para cobrir isto. Quer dizer, senhores deputados, é um problema de opção. É um problema de opção. É assim que a CGTP entende isto. E as opções são de política. As políticas são aquilo A política é a arte de tomar decisões, né, e ter opções. E neste caso concreto, a opção do governo, ou a opção do governo é pagar, é duplicar as rendas das PPP. E num quadro destes, nós somos uma organização de trabalhadores que olhamos para a realidade social, que temos preocupação com ela, e os seus deputados obviamente também têm, não digo que os deputados da maioria também não têm essa preocupação, mas têm mais preocupação com os PPPs e com o capital do que têm com as pessoas. Isso é uma coisa evidente. Do ponto de vista das medidas concretas que são tomadas, nós podemos estar muito enganados, o deputado peço desculpa, mas é a conclusão a que nós temos que chegar. E, portanto, é esse o plano, Sr. Deputado,
em relação ao... Mas pedia também a boa colaboração do deputado João Figueiredo. Nós temos o plenário às 15 horas.
Não, nós somos mesmo terminados.
Mas também pedia ao deputado João Figueiredo que colaborasse nesse sentido, da CGTP, a poder fazer a sua intervenção.
Não, vou terminar. Sou deputado, não gosta como é que... Mas eu ouço tanta coisa, nós ouvimos tantas coisas que não gostamos e vemos tantas coisas que não gostamos.
Verdade, mas se o senhor,
mas tolera, mas
se o senhor deputado relator me permitisse, e obviamente não querendo de forma nenhuma...
O senhor deputado falou-me de recursos e eu quis lhe dizer, claro. eu quis lhe dizer onde é que pode ir buscar os recursos. No fundo é isso que eu lhe digo, onde é que se podem ir buscar os recursos
para aumentar a despesa do Estado. PPPs, e quando eu me lembro
se aumentar a despesa
vocês apoiaram o Partido Socialista na PPP do TGV, era mais encargos que aí tínhamos. Tive que contrapor isso. Mas não querendo interrompê-lo, até porque estamos em plenário, se o senhor deputado me desse permitisse, só dar aqui uma nota, e não querendo prolongar a discussão, dizer-vos o que nos separa é exatamente isto. O senhor diz aqui que o emprego subsidiado, que contribui para integrar pessoas no mercado de trabalho, é um escândalo e tem que acabar. Não, tem que, não pode continuar. Portanto, o emprego que está a ser criado é um emprego subsidiado, certo? Disse isto. Está bem, pronto, mas o sentido é esse. Há um emprego porque o emprego está a ser sistematicamente subsidiado, certo?
O que eu disse foi que a subsidiodependência é uma
doutrina entendida como uma doutrina para criar emprego, a subsidiodependência não pode continuar.
Pronto.
Isto é, esta visão de que os problemas do emprego se resolvem por via da subsidiodependência, da subsidiação das empresas, não é dos trabalhadores, é das empresas para criar emprego. Eu admito um trabalhador e sei à partida, durante o período de vigência daquele contrato, eu tenho ou a dispensa total de contribuições, neste caso concreto até tenho mais do que isso, tenho um subsídio que é pago. Esse caminho não é um caminho para resolver nem os problemas do emprego, nem para resolver os problemas do país, gera uma... Isto é, consolida uma doutrina...
Mas o que nos separa é exatamente isso.
E consolida uma doutrina na cabeça dos empresários, que é negativo, até do ponto de vista da sua iniciativa para o desenvolvimento. Agora, esta é para si, e posso
claro,
fazer
esse caminho que problema... ajuda a integrar pessoas no mercado de trabalho, não concorda com ele. Mas... dar subsídio para as pessoas estarem em casa sem fazer nada, é um imperativo constitucional. Já viu a diferença que nos separa?
Foi isso que eu disse. Tá?
Deixem-me só aos seus deputados, mestre. Ficaram as questões, entendendo a interpelação do deputado João Figueiredo, mas eu retomava com a tolerância democrática e beneficiando certamente a discussão e o relatório que vamos fazer, que a CGTP também já deu mostras dessa mesma tolerância, mas tudo em benefício do relatório, mas dava para terminar novamente sem querer interromper para que o membro da Comissão Executiva, Joaquim Dionísio, prosseguisse com a sua intervenção e terminasse como entendesse.
Eu estava mesmo a terminar, era só dizer isto, que o senhor deputado pôs uma questão que é de facto delicada, que é o problema do financiamento. Eu quis dar alguns exemplos e dizer que a CGTP, nesse ponto de vista, os senhores deputados têm conhecimento de um trabalho que nós elaborámos com essas opções, e portanto aí incluíamos, falávamos das transações financeiras, das transações financeiras, da taxação das transações financeiras, da utilização de recursos, procurando manter o equilíbrio da receita e também não aumentar a despesa. E, portanto, também esta nossa proposta tem isso como preocupação. Até tem isso como preocupação. Eu diria até tem isso como preocupação, que é não aumentar a despesa, procurar com a receita do Estado fazer uma distribuição e uma redistribuição diferente, que nós pensamos que é fundamental para resolver este problema e para resolver os problemas do país de uma forma socialmente justa. Finalmente, só uma nota que o senhor Presidente, o senhor Deputado Nuno Sá, colocou relativamente ao diálogo social. Sr. Deputado, quer dizer, nós vamos conversando com o Governo, vamos conversando, diria que muitas vezes, e na sua maioria da maioria das situações, é um diálogo de surdos, não é? É um diálogo de surdos, como todos verificamos, e é um diálogo que não é real, porque aparentemente nós dialogamos, na prática o Governo tem tido uma metodologia de discussão em sede de concertação que não é a nossa ver adequada, e nós temos referido frequentemente a ela, já nos referimos nesta Comissão de Trabalho, já dissemos isto mais que uma vez, que eu vou repetir, que o Governo toma as medidas e a seguir chama-nos para vir discutir. Aparentemente nós vamos discutir, na prática nós vamos apenas ajudar ou abrir o caminho ou servir de almofada ou de trampolim para fazer a aplicação, aquilo que o Governo quer é usar os parceiros sociais para servir de tampão à aplicação de políticas que são políticas muitas vezes antissociais, e portanto, e nessa medida a CGTP não se coloca nessa posição. E portanto, correndo o risco, muitas vezes, de aparecer aos olhos da opinião pública como uma organização que não quer dialogar. Não, nós queremos dialogar. Agora, há uma coisa que nós queremos também, defenderemos até ao fim. É um diálogo sério, frontal, aberto, onde tudo possa ser discutido, mas onde haja igualdade de armas, pelo menos em termos de discussão, já que a igualdade de armas em outros aspectos nós sabemos que não pode haver, mas que não há mesmo, não é? Mas que haja igualdade de armas em matéria de discussão e que haja, se falamos de políticas participadas e de coisas participadas, nós temos então que pensar, e aquilo que nós defendemos é que não haja decisões prévias e que não se veja o diálogo como um instrumento de aplicação de políticas que não são necessariamente as políticas de todos os parceiros sociais, nomeadamente a CGTP. E esse é um problema que continua a manter-se, e portanto, para registo e para que fique, nós entendemos que, desse ponto de vista, o Governo não evoluiu. Não evoluiu, mantém a posição anterior e nós não concordamos com ela, obviamente.
Muito resta-me agradecer a presença, aos contributos, a petição, aos membros da Comissão Executiva da CGTP, Joaquim Dionísio, Fernando Gomes, agradecer em nome de todos os deputados a vossa vinda cá e estes contributos, e agradecer naturalmente o espírito de tolerância e de compreensão, também para algum diálogo que só enriquecerá certamente a petição e o relatório e os trabalhos parlamentares que vão prosseguir com esta vossa iniciativa. Muito obrigado.